Esporte na Rede.
Bom, então voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense.
E o Rocha hoje continua conversando com aí com Marco Aurélio Tocha, o gênio, né, do bicicross, o fenômeno do bicicross de Santa Catarina e do Brasil, está aqui conosco, Valmir. E eu queria saber do Tocha qual é, porque o Tocha procura aí patrocínios para encarar a maior prova do ano no bicicross, que é o Mundial em Medellín, na Colômbia, a partir do dia 25, uma prova que vai reunir 4 mil atletas de 38 países. E eu queria saber do Tocha quais são as ideias aí que ele tem para conseguir patrocínio, que tipo de contrapartida que ele pode oferecer para uma empresa, para um clube, para uma instituição. E em troca de quê? Como é que você... Quais são as tuas ideias, Tocha? Eu sei que você batalha aí para conseguir, então você tem que se virar nos 30,
Tem que
né?
se virar nos 30. Eu vou... Deixa eu só pedir a permissão de vocês aí. Só mandar dois alôzinhos pro pessoal. Tem duas pessoas que eu encontrei na entrada aqui. Que eu falei, vou ali na rádio e vou mandar um abraço para vocês, né? Que é o pessoal que eu sei que torce muito por mim aí, que tá sempre conversando comigo. Que é o João ali do Corpo da Guarda, que tá lá na Guarita. E a Santina, aqui na recepção. Que eles estão sempre ali... Sempre, meu, Tocha, aí, não sei o que e tal. Estão sempre na torcida. E eles falaram que eu tava ouvindo o programa. Depois, se eles não ouviram, eu vou ali dar um puxão de orelha neles. Assim, ó,
um abraço também para a Santina e para o João, então.
A gente tem inúmeros meios de dar um retorno para esse patrocinador, né? Tanto levando o nome deles no uniforme de competição, como eu ofereço muito nos meus projetos, assim, também eu posso fazer uma palestra para os funcionários, né? Como eu já fiz em algumas empresas, até nessa empresa aqui que bancou a minha passagem, lá o Bahia Norte, eu vou fazer uma palestra para eles agora, antes de eu viajar para o Mundial, eles vão reunir os funcionários. Eu já fiz duas palestras para o pessoal os vendedores externos, já fiz uma palestra para o pessoal do transporte, lá dos caminhões, e agora eu vou fazer para o pessoal do administrativo, né? E a gente pode fazer uma divulgação no site da empresa, levar, quem sabe, material de divulgação dos produtos da empresa para o evento, né? Quem sabe prospectar clientes como eu coloquei no projeto, eu posso levar material ilustrativo dos produtos da empresa e mostrar para potenciais clientes de 38 países. Né? Já, quem sabe a gente distribuindo os produtos, os folders, alguma coisa lá que fale o que a empresa vende, e alguém lá se interessa, pô, que legal, estou precisando disso aqui, vou entrar em contato pelo site da empresa e tal. Tudo isso é uma... Né? A gente sabe que não é muito fácil de acontecer, mas tem a possibilidade. Né? E a divulgação aqui, né? Divulgação em site, entrevistas, tal, levando o nome da... Né? E a empresa vai estar vinculando seu nome a um atleta aí que tem 20 anos de história, né?
Acho que isso aí é o mais importante, né? Você estava falando aí, inclusive, de uma proposta para um clube de futebol em que você poderia defender as cores.
As cores,
né?
As cores do clube, desse clube. E era um valor irrisório, né? Comparado ao salário dos jogadores, não, não era nada, era um grãozinho de arroz, né, cara? Mas, infelizmente, não me deram resposta e eles perderam a chance de ter um custo-benefício que para eles ia ser enorme, né, cara? Comparado...
Esse clube era o Criciúma, né? O Criciúma. Mas, quem sabe, a ideia em plaque é aqui com o Figueirense, com o Avaí.
O Avaí até tem a equipe de ciclismo, né? Só que o foco deles é só o ciclismo, né? O ciclismo e as provas de jogos abertos, né? E a minha fase de jogos abertos, ela já passou, na verdade, né? Porque hoje eu sou atleta master, né? Eu tô na categoria de 30 a 39 anos. E o pessoal dos Jogos Abertos ali que brigam por medalhas é na faixa etária de 20, 22, 23 anos, 19, né? Porque é de 19 anos acima. Então eu acredito que fica complicado para tu querer brigar por medalhas, né?
E qual é a sua expectativa tecnicamente de chegar nesse campeonato e ter uma participação que te dê aí um posicionamento, né?
Eu sei que esse ano vai ser um dos mais difíceis para mim, porque é o meu último ano nessa categoria, né? Eu tô na categoria de 30 a 39 anos. Eu sei que tem vários atletas aí que estão entrando nessa categoria, que estão recentemente fazendo 30 anos. E eu tô, na verdade, meu planejamento ele tá todo voltado para 2017, 2018, que são os dois anos aí que eu tenho chance de alcançar minha grande meta, que é ser campeão mundial, né? Porque eu vou passar para a categoria de 40 a 44. E aí eu acredito que a disputa vai ficar mais igual, né, entre os atletas. O Campeonato Mundial de 2017 vai ser nos Estados Unidos e o de 2018 vai ser na África do Sul. Eu já estou com planos aí, eu tenho uma competição agora em setembro, que vai ser na mesma pista onde vai ser o Mundial de 2017. Eu já quero ver se, voltando da Colômbia, eu já preparo um projeto para tentar ir para os Estados Unidos em setembro, participar dessa prova já como treinamento para 2017, né, fazer alguns contatos lá, até porque eu tenho a intenção de tentar ficar alguns meses antes do Mundial nos Estados Unidos, para conseguir treinar junto com o pessoal lá, pegar o mesmo ritmo de competição, me adaptar com a pista e para ter alguma chance, né? Porque a gente vê aí nas Olimpíadas a história aí do pessoal que se destaca, que é medalhista, a maioria deles não treina no Brasil, treina tudo fora. O próprio atleta do bicicross que está cotado para representar o Brasil nas Olimpíadas, ele treina na Califórnia há 3 anos, né? Aí se eu não fizer a mesma coisa, eu não vou ter chance, né? Então o meu foco está todo 2017, 2018, né? Eu vou para essa prova na Colômbia dar o meu melhor, tentar a melhor colocação possível, mas eu já estou ciente de que vai ser uma competição muito dura e que não vai ser fácil, né, bater os atletas que estão entrando nessa categoria e eu ali quase saindo dela, né? Mas a gente vai estar lá brigando de igual para igual e se eles vacilar, eu atocho eles, né?
A gente quer destacar aí esse trabalho do Marco Aurélio Tocha, que inclusive está nas páginas aqui do Diário de Notícias, de Criciúma, Valmir Matos, dando Sim. uma força aí para o Tocha, destacando aí esses dias de ansiedade que ele está vivendo em busca dos patrocínios para esta prova aí, a maior prova do ano no bicicross, depois de ter se classificado numa classificatória que aconteceu em Americana, lá em São Paulo. E o Tocha foi o único classificado no Brasil, Tocha?
Não, são vários. São várias categorias, na verdade, né? São várias categorias. O bicicross começa com 5 anos de idade e vai até os 45 mais, né? As categorias começam com 6 anos, na verdade, a primeira categoria, né? Que tem atletas de 5 e 6 que participam. E aí ela vai de 1 em 1 ano, né? 6, 7, 8, até 16 anos. Depois tem a 17, 24, 25, 29, 30, 39 e 40, 40, 44 e 45 mais. E nessas faixas etárias tem a categoria de aro 20, que é o tamanho da bicicleta, e de aro 24, isso masculino e feminino. E além da categoria elite, que daí é a principal categoria, né, que daí é 19 anos acima. No total são 35 categorias, né, em disputa.
E a delegação catarinense aí conseguiu compor?
Eu não tenho ideia assim de quantos atletas de Santa Catarina. Eu sei que tem um garotinho de Brusque, tem um de Timbó, que ele corre por Jaraguá do Sul. Tem eu acho que vai uns 10 atletas de Santa Catarina, né? Eu não tenho agora muito a bom. Ideia, assim, tem a lista dos inscritos no site, mas agora não me vem me veio na cabeça esses que eu citei, porque eu estou sempre em contato com eles pelo Facebook.
Se nós tivéssemos realmente, né, Valmir, Sim. um cuidado, né, melhor cuidado com o nosso esporte, né, a nossa prática esportiva, quem sabe a gente teria aí uma delegação mais bem organizada e administrada para esse evento, né?
Focar todas as áreas e dar apoio, né, àqueles que vão representar o nosso município, o nosso país, o nosso, nosso estado, o nosso país lá fora, né? Mas agradecido pelo Tocha, acho que vamos fechar esse bloco para falar do futebol.
Não, eu que agradeço o espaço de vocês aí, né, e tá divulgando o nosso trabalho. E na volta da Colômbia a gente volta aqui para
vem cá fazer o relatório.
Trocar uma ideia, mostrar como é que foi lá a disputa aí com os
Tocha, nós desejamos sucesso na competição, mas antes de tudo, né, antes de mais nada, desejamos a você sucesso aí na busca pelos patrocínios.
É, a gente tá aí correndo contra o tempo,
você,
né?
Ainda
sempre
precisa...
até os 48 do segundo tempo a gente tá aí na batalha, né? Eu tenho que conseguir
convocar,
até na segunda-feira aí os $400 para fazer o pagamento da inscrição. Depois eu tenho que fazer um seguro que é obrigatório, que são mais uns R$400, né? Aí depois eu já paguei a metade da hospedagem, né? Faltam R$500 ainda do hotel. Alimentação nos 10 dias que eu vou ficar lá, né? Translado. Eu acredito que vai uns R$4.000 ainda que está me faltando, né?
E para quem tiver interesse em contribuir, Tocha, como vai fazer para entrar em contato com você?
Eu tenho três meios de me acharem, né? O primeiro, que hoje todo mundo tem, né? Eu acredito que é o Facebook, né? Só botar lá Marco Aurélio Tocha, né? Com CH, vai aparecer até a minha foto lá. Acho que eu não sei se está com a foto da bike ou a foto desse folder aí do Mundial. Tem o WhatsApp, né, que é o 96862031, Né? E tem o meu e-mail, que é tochabmx@yahoo.com.br, né? Mas eu acredito que os mais fáceis seriam o Facebook, né, Marco Aurélio Tocha, e o WhatsApp 9686-2031. Esses são os meios de me acharem, né?
Perfeito, muito obrigado e muito sucesso e até a volta,
beleza,
se Deus quiser.
Eu que agradeço aí, valeu pelo espaço, pelo incentivo.
Perfeito, e nós agora vamos virando a página falando do futebol catarinense e vamos ter então o encaminhamento a partir do próximo domingo com o primeiro jogo da decisão do Campeonato Catarinense, o jogo do Joinville com a Chapecoense, marcado para as 4 horas da tarde, árbitro que vai ser o Herbert Roberto Lopes. Então a arbitragem definida do primeiro jogo e do segundo jogo, que também é um árbitro de primeira linha, que é o Sandro Meirahit. Portanto, tudo definido, tudo pronto. E esperamos que a partir do domingo se tenha aí um clima de decisão e de motivação, que tudo corra bem, que os torcedores saibam os seus limites, seu respeito, e enfim, que tenhamos aí no ginásio, na Arena Joinville, uma tarde maravilhosa para o grande jogo da decisão. Eu tenho a impressão que o Joinville vai jogar completo, o time da Chapecoense também completo, o Joinville ainda na expectativa para jogar na próxima quarta-feira, jogo que foi transferido desta quarta-feira para a semana que vem pela Copa do Brasil, jogo contra a equipe do Operário do Mato Grosso do Sul. Então vamos aguardar. Mas de qualquer forma, o Emerson Maria deu ritmo ao time do Joinville. E aí o Joinville, na semana que vem, terá uma missão difícil. Porque após a primeira partida, de domingo, contra o Chapecoense, o Joinville prepara a sua equipe para jogar quarta-feira contra a equipe do Operário de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Na quinta-feira deve liberar o clube, os jogadores, os atletas, isso na quinta-feira da semana que vem, para depois, sexta-feira, preparar a equipe, fazer um treino e viajar no sábado do dia 7 para Chapecó, para o grande jogo da decisão no dia 8. Portanto, um calendário apertado mais para o Joinville. E a Chapecoense não. Chapecoense aguardou durante toda esta semana o jogo da decisão, vem para Joinville com o time com toda a força, com toda a determinação. E aí depois também volta para Chapecó no domingo ou na segunda-feira. E tem a semana toda em Chapecó esperando o Joinville. E o Rocha, estava dizendo que o Joinville, essa semana tudo bem, mas a semana que vem vai ser uma semana apertada. Por isso é importante que o Joinville faça uma boa partida contra a Chapecoense, conquiste uma vitória e boa, para que depois possa ir com um time vai mais cansado. Time que vai ter um compromisso na Copa do Brasil. Aí na quinta-feira folga o grupo. Uhum. Na sexta-feira, um treinamento. No sábado faz a viagem para Chapecó. E a Chapecoense não. Chapecoense a partir de segunda-feira só esperando o adversário. É diferente. É diferente.
Na verdade, a Chapecoense tem muito realmente que se, né, se preocupar com relação ao Joinville. O Joinville já mostrou que é páreo.
Fizeram uma sacanagem pro Joinville essa semana
foi,
aí.
Foi, Valmir?
Fizeram uma sacanagem pro Joinville essa transferência do jogo contra o Operário de Mato Grosso do Sul de quarta-feira para outra quarta-feira. Passa para quinta-feira o jogo.
O motivo era foi questões climáticas, né?
Não, é questão de voo. Questão de voo, que não pôde decolar, que então ficasse para 24 horas depois. Transferisse o jogo para quinta-feira. A CBF deu um canetaço lá e transferiu o jogo para outra quarta-feira, prejudicando totalmente o time do Joinville. O Joinville faria o jogo na quinta-feira, se fosse a hipótese. Ficaria em casa, esperando hoje, amanhã, preparando a sua equipe para esperar com a Chapecoense. E aí teria a semana inteira para se preparar para viajar no sábado, dia 7, para Chapecó. Não. Agora o Joinville apenas treinou, ficou se preparando. Faz o jogo domingo. Tem o jogo de quarta-feira contra o Operário de Mato Grosso do Sul. Na quinta-feira, o grupo, quase todo o grupo folga, né? Por causa do jogo. Na sexta-feira, faz um preparativo para sábado viajar para Chapecó. Eu acho que foi uma decisão assim, Valmir, que prejudica o time
tem
do
Tem toda a razão, Valmir.
O Emerson Maria vai ter sempre razão se perder o título para dizer, joguei cansado. Joguei cansado e com pressão no segundo jogo. É um discurso que está pronto se perder o campeonato.
Não são as mesmas condições. E
são argumentos
dois,
válidos.
Né? Para os dois clubes, os dois times.
Agora o Joinville é mais time no momento.
O Joinville,
se jogar direitinho, se caprichar, ganha esse campeonato.
Joinville realmente conseguiu aí se reerguer aí muito bem nesse campeonato, chegou à final do campeonato.
O Joinville ganha esse
muito
campeonato.
Muito mais embalado.
E lá no Rio ganha o Botafogo.
O Joinville passou aí o segundo turno invicto.
Sim.
Enquanto que a Chapecoense já vem aí a cerca de... São cinco jogos. Sim. Sem vencer. Então, o Joinville realmente chegou, ao meu ver, como favorito, Valmir. Como favorito. Conseguindo...
Arrumou o time, né?
Ser o páreo para a Chapecoense em Santa Catarina.
Ainda não é aquela preciosidade de time de futebol.
Mas é um time
muito firme. Agora, eu usei aqui até de uma artimanha, dizendo que o Joinville tem tudo para ser campeão catarinense, com o Botafogo campeão carioca, essas coisas, essas previsões. Mas outra vez eu vou bater naquela tecla. Que coisa lamentável. Nós vamos ter um fim de semana em que as decisões começam todas no mesmo horário.
Isso é chato.
Por que não faz um jogo amanhã à tarde? Por que o campeonato carioca faz uma inversão com o campeonato paulista? Faz um jogo do Carioca amanhã e no outro sábado faz o do Paulista? Ou então faz um acordo aí com o Campeonato Baiano, que tem lá o Bavi, para a gente poder ver o jogo pela televisão?
E tem o Vasco
o
e campeonato, Botafogo, né?
Não tem Grenal este ano, mas tem um jogo interessante, Juventude Internacional. Faz esse jogo no domingo, ou então o jogo que decide em Porto Alegre faz no sábado. Faz alguma coisa. Não, todos os jogos nos dois domingos às 16h. É falta de criatividade.
Pois é, Valmir, isso aí chega a ser até assim uma coisa irracional, porque se você quer que o futebol seja visto, você tem que dar mais opções para o fã do futebol para que possa ver as decisões. Não, né?
Amanhã o que nós vamos fazer? Amanhã o que o brasileiro vai fazer? Vai ficar vendo filme? Vai ficar vendo comentário? Onde poderia amanhã ter o primeiro jogo da decisão à tarde? Onde poderia ter amanhã, no horário das 18h30, também uma decisão? Negocia com os estados. E no domingo, o jogo das 16h, o jogo das 18h30. De repente tem até um das 18h30 que eu não estou sabendo, mas tudo 16h. Tudo bem que é um direito dos clubes que chegaram, dos estados, mas é uma questão de negociação. Nós já tivemos Campeonato Carioca, que eu lembro, há um tempo atrás, de decisão de Campeonato Carioca no sábado. Eu já vi isso. Já vi semifinal de Campeonato Paulista Carioca também no sábado. E por que não agora? Só na antigamente? É complicado, né?
Ô Valmir Matos, e o destaque, né, foi a vitória do Avaí.
Pois é,
essa
ganhou.
Vitória de 2-0 aí. Eu acho que, inclusive, Valmir, vou ser sincero com você, tem muita gente aí que não esperava não, hein? Claro que a torcida do Avaí esperava que o Avaí fosse vencer esse jogo, mas mesmo com essa vitória, Valmir, eu sei que tem muito torcedor havaiano achando que o Avaí não convenceu. Você tem que entender, Valmir, que o Operário de Várzea Grande, né?
Sim.
Realmente não é um páreo para o Avaí. Então a gente chega à conclusão de que aquela história, o Avaí não fez mais que a sua obrigação de vencer e se classificar. E por pouco que não chega lá. Você viu o segundo gol, né, Valmir? Como foi o segundo gol, né? O goleiro fez uma defesa num cabeceio, a bola tocou no zagueiro que estava colocado à frente, um pouco à frente do goleiro, e entrou.
Um gol chorado.
Foi um gol esquisito. Um daqueles gols que costuma acontecer aí na ressacada.
Então você veja que a folga não é grande, porque foi um segundo gol, um gol chorado. E aí se fica no 1-0, teria disputa de pênalti. É muito complicado. Então o torcedor do Avaí sabe, com os pés no chão, que passou por essa fase. Vem aí o Bragantino, que também não está bem. Eu acho que o Avaí pode ter dificuldade
conseguir
lá, mas pode matar o jogo na ressacada.
Isso é um apoio bom para o Avaí financeiro, inclusive.
Pode matar o jogo na ressacada e seguindo
e
em frente.
Faturar R$900 mil, Valmir.
Pode ir seguindo em frente. Agora tem que ver se esse time vai acertar para estrear contra o Bahia lá na Fonte Nova, no dia...
É difícil.
É no dia 13,
né? É muito complicado.
Né?
Bahia, inclusive.
Não, dia 14 o jogo.
Agora o Avaí cumpriu com o seu dever de casa, ao contrário do Criciúma, que, como nós já dissemos aqui, um time que nem no campeonato catarinense conseguiu lá fazer grande campanha.
Nesse período, até começar o campeonato, a única vantagem que tem o Criciúma, depois desse resultado de ontem, é que só vai fazer treinos leves, prepara a equipe para o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque o Avaí, o Figueirense e o próprio Joinville e a Chapecoense são quatro equipes que têm compromissos à frente pela Copa do Brasil. Eu não tenho aqui quando é que é o jogo do Figueirense contra o Sampaio Corrêa. Primeiro jogo vai ser no
O Figueirense e Sampaio Corrêa, não.
Não é o Figueirense com o Sampaio Corrêa?
Não, é Vasco da Gama e Sampaio Corrêa pela Série B.
Não, estou dizendo Campeonato Brasileiro da eu digo Copa do Brasil.
Ah, tá certo.
O Figueirense
tá certo.
Pega o Sampaio Corrêa, esse jogo é lá. Tá, a Chapecoense também já tem um compromisso aí, vai jogar, a Chapecoense pega o Paraná Clube e tem o Joinville, que vai se saber qual o adversário se ele passar pelo Operário de Campo Grande, o jogo que vai ser realizado na próxima quarta-feira. Então os catarinenses, o Avaí, o Figueirense, o Joinville e a Chapecoense ainda têm, até o início do Campeonato Brasileiro Séries A e B, seus compromissos. A única vantagem do Criciúma é essa, que o Criciúma não tem mais compromisso.
É, e pode treinar, né?
Pode treinar.
O time, porque o time está integrando aí todos esses jogadores que chegaram aí para reforçar o time para a Série B. Então, tem aí essa oportunidade do Roberto Cavallo treinar o time e escolher um time forte para encarar a Série B, porque não vai ser fácil. Não dá para querer entrar com um timinho leve, de toquezinho de bola, de correria.
O que se critica muito, Rocha, lá em Criciúma, tem acompanhado, a grande crítica é que o Criciúma não tem acertado nas contratações. Há contratações, sai jogadores do Criciúma, vem outros. E essa reposição no Criciúma não tem atendido, não tem preenchido a necessidade do Tigre. E esse é o grande problema. Então o Criciúma precisa encaixar uma negociação boa. Precisa perceber que está trazendo um atleta que venha para substituir aquele que está saindo e que essa reposição seja com um resultado satisfatório. Esse é o grande problema que está se vivendo dentro do estádio de Heriberto Wilson. A reposição não está condizente com a realidade. Agora, a federação também, voltando agora para a decisão, fez por bem e definiu os dois melhores árbitros aí para a decisão.
Tá.
O Herbert Roberto Lopes faz o primeiro jogo no próximo domingo à tarde. E o Sandro Meirahit já é o árbitro definido para a grande decisão do dia 8, Dia das Mães, na cidade de Chapecó. Eu acho que é uma decisão boa, não fica aquela história de sorteio na hora, ou sorteio um dia antes, e a decisão também da federação, ela vem no meio de semana, então já estão sabendo, e eu acho que isso aí é uma tranquilidade.
Olha, Santa Catarina tem aí a vantagem, né, de possuir no quadro de arbitragem dois árbitros de nível internacional, são árbitros da FIFA, estão aí arbitrando partidas da Copa Libertadores da América.
Um é paranaense, outro é gaúcho, mas estão aqui na Federação Catarinense.
Estão aqui na nossa federação. Então, não tem como abrir mão desse handicap em função da arbitragem aqui em Santa Catarina, no que nós aqui estamos muito bem, diga-se de passagem.
Muito bem. Vamos embora, então? Vamos aguardar e na segunda-feira vamos repercutir este primeiro jogo da grande decisão entre Joinville e Chapecoense na decisão do Estadual 2016. Para todos, uma boa sexta-feira e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.